Fala galera, beleza? Está começando a edição número 12 do Kickoff Cast. Eu sou Caio César e estou aqui muito bem acompanhado, né, do meu glorioso amigo Alex Porto, também conhecido como psicólogo da NFL. Me enrolei sim, porque estou com sede, esqueci de trazer minha água, mas ok. Nosso querido psicólogo está aqui presente mais uma vez no nosso podcast. E dessa vez temos ela, viúva do Drew Brees, nossa querida Giovanna Sociarelli, que também, né, vai dar o ar da graça aqui nessa edição. E dizem que teremos um quarto integrante aqui, né, no meio do podcast de Discord. Antes de eu convidar aqui o Alex e a Giovanna para falarem, eu quero fazer um breve monólogo pedindo desculpas primeiramente aos ouvintes, né, por um pequeno grande limbo que os outros dois últimos podcasts, o 10 e o 11, né, as edições 10 e 11 do Kickoff Cast, elas entraram nesse limbo, né, por uma série de motivos. São duas edições referentes ao NFL Draft, né, elas estão gravadas, elas já estão editadas e elas vão ao ar junto com essa edição aqui, né. Então eu quero pedir desculpas tanto aos ouvintes como também ao Alex, a Giovanna, que participou da última edição, a Tal, que não está presente aqui por questão de trabalho, e o Renato, que está viajando, também não pôde estar presente. Porque, assim, é uma coisa que eu não abri para muita gente, né, mas eu passei por muitos problemas desde a época do draft até aqui. Problemas esses envolvendo questão de saúde, né, na minha família. Graças a Deus, eu não cheguei a adoecer, mas minha mãe adoeceu, pegou alguns sintomas mais graves da Covid, e era Covid mesmo que ela pegou. Meu pai adoeceu pouco tempo depois, a gente ainda não sabe se foi Covid, se não foi. Os sintomas dele tendem um pouco mais para dengue, mas foram sintomas preocupantes porque ele passou mais de 10 dias com febre direto, né? Chegou até a ter um pouco de intoxicação por causa da quantidade de medicamento que vinha tomando para tentar baixar a febre. Além de um atendimento bem ruim, né, na UPA aqui, então não vou nem entrar nessa área, mas foi bem complicado, né? E além também de questões, né, a gente trabalha comércio aqui, né? Eu moro no interior de Pernambuco, no polo de confecções aqui de Pernambuco. Então, a questão do comércio também, que estava um pouco complicada, né, a situação por causa de decretos e tal. Não vou adentrar nisso, né? O pessoal que está aqui na gravação comigo, eu cheguei a conversar em off, eles entendem o que é que eu estou dizendo aqui, mas passando bem por cima, né, para vocês que estão ouvindo, a situação complicou. Eu sei que foi um caos desde então. Né? E fisicamente falando, como eu falei, eu não adoeci, né? Não cheguei a pegar Covid, não cheguei a pegar nada. Ou se eu peguei, fiquei assintomático, não sei. Porém, é uma carga psicológica muito pesada, né? Foi uma situação complicada, eu não estava conseguindo fazer nada, né? Muito menos meu TCC, cuidar dos podcasts. Nesse meio tempo também meu celular quebrou, aí perdi as anotações dos pontos de corte do programa, e era mais de 3 horas de programa para editar, e eu sem cabeça para isso. Então, foi um combo de coisas acontecendo de uma vez só, coisas um pouco mais graves, outras mais simples, mas que veio tudo de uma vez, e foi uma carga um pouco pesada. E foi complicado. Ainda não passou tudo, as coisas estão melhorando aos poucos, mas graças a Deus eu tô conseguindo reagir, tô conseguindo sair dessa. Né, as coisas estão melhorando, meus pais melhoraram, né, graças a Deus tudo certinho. Minha mãe ainda ficou com algumas sequelas, mas tá melhorando também, né. Estamos aqui, né, para tentar fazer uma edição de podcast numa época sem assunto, né. A grande novela dessa fase já foi embora, que é a questão do Julio Jones, que intitula essa 12ª edição. Mas a gente está aqui, né, seguindo em frente, porque setembro sempre chega. Daqui a pouquinho, né, a gente já vai estar trabalhando com training camp, você vai ter um pouco mais de notícia. Em agosto já tem pré-temporada, né, e tem muita coisa pra gente falar daqui pra lá, né. São apenas algumas semanas aí que a gente vai ter que estar buscando algum assunto para poder falar. Mas, mais uma vez, peço desculpas pela demora nos podcasts, né. Peço até que vocês, após ouvir essa edição aqui, não tem problema cronológico nessa questão. Podem voltar para ouvir, foram dois programas muito bons. Um sobre só a primeira rodada, né, do draft. E o outro a gente gravou falando de vencedores e perdedores. Ficou muito bom. Inclusive o final da 11 tem momento ali que a gente ficou falando groselha, ficou conversando besteira aqui, foi muito legal, né? Eu editando, depois eu tive que ouvir tudo, fiquei rindo aqui, ouvindo o programa novamente. E eu recomendo para vocês, né, se puderem, eu agradeceria demais, né, se vocês pudessem também dar essa moral e ouvir, né, os outros programas. Não tem urgência, mas, né, o play de vocês vai ajudar muito. Então, estamos aqui de volta, vida que segue, né, graças a Deus, tudo bem dentro do possível. E, como eu já falei, setembro sempre chega. Vamos embora que a vida continua. Alex, vou começar pela Giovana, porque aqui é Primeiras Damas. Ok, meu querido? Giovana, expresse aqui, por favor, um pouco dessa sua sensação, esse seu modo viúva do Drew Brees, já que hoje, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, 13 anos depois da conquista da Copa do Brasil pelo meu Esporte Clube do Recife, a aposentadoria do Brees está oficializada pelo New Orleans Saints. Então, seja bem-vinda, minha querida.
A vida é tão triste. Não existe felicidade no futebol americano hoje. Enfim, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu não estou, estou muito triste hoje que a melhor pessoa do mundo se aposentou oficialmente. Essa é uma data triste, mas tudo bem, vai passar porque meu aniversário está chegando. E é isso, pessoal, é tudo o que importa. E o episódio de hoje vai ser muito legal. É isso, muito obrigada, Caio. Foi toda essa minha apresentação de hoje.
Alex, a gente não vai fazer pix pra Giovana no aniversário dela, né?
Não. Poxa, vai. Poxa vida.
É melhor ser realista. Melhor ser realista do que a gente tá iludindo aqui.
Vocês não gostam de mim?
Não, a gente ama.
Há controvérsias. Alex, meu querido, seja bem-vindo a mais uma edição.
Muito obrigado, meu querido, pelo convite. Que a gente tá para falar aí de um tanto de coisa, né? Acho que vai ser um podcast bem bacana aí, vários assuntos, já que off-season é essa coisa, né? Que a gente tem que ficar procurando coisa para falar, e agora teve a troca do Jones, tem aí o que a gente preparou, então vai ser muito bom. Simbora.
Isso aí, vamos embora. Então, Julio Jones finalmente foi trocado, né? Em uma dessas edições que ficaram no limbo, a gente chegou a comentar dessa possível troca, né, que era uma coisa que a gente já vinha acompanhando durante toda a off-season, e finalmente ela aconteceu, né, no início dessa semana. Alex, para dar tempo, um breve comentário. Eu sei que você vai ter que sair, eu sei que a gente começou aqui, tentou começar mais cedo, para pegar um pouco mais de tempo seu aqui na nossa edição, mas só um comentário aí sobre essa troca do Julio Jones, porque foi parar lá no Tennessee Titans.
Cara, é uma troca que eu gosto muito para Tennessee, né? Falando assim, primeiro de Atlanta, né, para já ficar livre, eu acho que Atlanta conseguiu um bom valor. Eu vi muita gente reclamando, mas também muito pelo fato do Julio ter pedido para sair, né? Aquela coisa lá do programa que ele falou ao vivo, depois saiu aí que ele não sabia que estava ao vivo, mas ficou assim, né, escancarado que ele queria sair de lá. E eu vi gente falando assim, que menos de uma primeira rodada, né, ficou pouco. É claro que o Julio Jones é um wide receiver de elite, né, eu só acho que ele já é velho, querendo ou não, né, ele ainda produz em alto nível, mas uma escolha de primeira rodada pode ficar. E o tempo que ele ficou em Atlanta, por exemplo, né, que ficou aí 15 anos praticamente, e aí com, né, ele já com 32 anos, você não vai ter esse retorno a longo prazo. Então a Atlanta, eu acho que fez um bom negócio, dadas as circunstâncias, né, porque também, eu sempre falei, o plano de Atlanta, né, quando draftou o Kyle Pitts, para mim é ganhar agora, né, e ganhar agora, você tendo o Julio Jones, fica muito mais fácil, né, aproveitar essa janela aí do Matt Ryan. Mas para Tennessee, né, então aí vendo do outro lado, não pagou muito caro para conseguir um dos melhores wide receivers da liga, que também tá nessa janela de vencer agora, né, tem aí o Derrick Henry, Tannehill e o Adrian Brown, e esse ataque vai ficar, né, muito pro...
Opa, deu ruim, viu? Aqui.
Vai ficar muito poderoso, né? É muito difícil de marcar todas essas peças, porque o AJ Brown, que também foi um wide receiver 1 na temporada passada, você ter dois wide receivers 1, né, aí no time, fica muito difícil, porque se você, né, coloca mais defensive backs ali pra marcar ele, você abre espaço pro Derrick Henry, que é o se não o, um dos melhores running backs da NFL, né, que fez em mais de 2 mil jardas na última temporada, fez um estrago. E tendo um bom quarterback, que é o Ryan Tannehill, que fica até parecendo subestimado, assim, o povo fala que é muito por causa do Derrick Henry, mas o Derrick Henry com outros quarterbacks também não produzia dessa forma, né? Era um bom running back, mas, né, agora tá aí, né, no topo do ranking. Então, Julio Jones chega aí para dar mais uma arma mais em profundidade pro Tannehill. Você pode mexer o Adrian Brown, né, tira um peso das costas dele, pode jogar ele no slot, pode jogar ele de Y ali. Fica muito mais maleável esse ataque de Tennessee. O Julio Jones, por ser o Julio Jones, já atrai muita atenção, né? E essa coisa, né, o único problema em tese é a idade, que também ele rendeu ano passado jogando enquanto estava saudável. Eu vi muita gente falando que ele tem esse problema de disponibilidade, mas a única vez que ele perdeu mais de 2 jogos numa temporada, além do ano passado, né, que ele machucou mesmo, foi em 2013. Então, assim, ele está sempre muito disponível, sabe? Então é isso, é um cara que, né, é difícil se deixar no mano a mano, produz muito em profundidade, tem boas mãos, então é uma excelente troca para Tennessee aqui para mim, que eu não sei se eles sobem de prateleira assim na briga, né, pela AFC, por ter outros times já melhores e eles não terem uma defesa tão boa, mas com certeza o time melhora, o Julio agora, né, com um time melhor também, e Tennessee vem mais forte, eu acho que vence a divisão, né, e chega aí pra fazer sim barulho nos playoffs. Eu acho que pode surpreender.
Você respondeu a pergunta que eu ia fazer, a primeira pergunta que eu ia fazer, né, se eles eram os favoritos na divisão. Então, se você tá dizendo que tendem a ganhar, então é pra você, né, o Tennessee Titans é o favorito da divisão na frente do Indianapolis Colts. Alex, antes de eu passar pra Giovanna, me responde uma coisa. São 7h59, são 8 horas da noite. A gente tem quantos minutos até sua patroa lhe arrancar desse tio programa?
Acho que uns 3 minutos. Porque a casa dela é aqui perto.
Beleza. Muito tempo, pô.
Caramba. Giovanna, vamos lá. O Alex falou aí a questão do Derrick Henry, né? Que ele não era o que é hoje com outros QBs. Alô, Mariota. Mas ele já era bom. E com o Tannehill ficou melhor ainda. Então, com essa chegada do Julio Jones, a chance de deixar as defesas loucas, sem saber o que fazer aqui, é enorme, né, contra a Tennessee.
Eles conseguiram montar um ataque com 4 armas excelentes, né? Então você abre muitas possibilidades para a defesa ter que marcar, né? O Julio Jones atrai muita atenção, falo isso com experiência, jogando com ele 2 vezes por ano faz um tempo já, né? Então, assim, ele sozinho chama muita atenção. Vai ser difícil marcar esse ataque, com toda certeza. Mas, assim, eles têm jogos com defesas difíceis. Você pega os 2 jogos contra o Colts, é uma defesa excelente. Você pega o jogo contra o Rams, você pega o próprio Saints. Então, assim, o Miami Dolphins, o Steelers, então são jogos com defesas muito boas. Tenho certeza que vai dar muito trabalho esse ataque, porque tá muito bem montado. Mas, com certeza, a ida do Julio Jones é muito boa pro Tennessee Titans, né? O valor, eu acho ok. Não achava que alguém pagaria realmente primeira rodada, porque ele teve, ano passado, 4 lesões, né? Basicamente no mesmo lugar, mas em datas diferentes, recuperava, lesionava de novo, perdeu 7 jogos por causa disso, então pagar muito mais do que isso seria bem, bem estranho para o time que estaria recebendo ele, mas é uma troca que vale a pena para os dois. Fico um pouco chateado assim, se fosse torcedora de Atlanta, porque é um casamento que durou muito tempo e ele pedindo para sair desse jeito, né? Eu sei lá, fico meio bolada com essas coisas, mas como torcedora de New Orleans, eu tô muito feliz, espero que ele seja bem feliz longe de mim.
Caramba, é isso aí. Antes da gente continuar no Julio Jones, pergunta rápida aqui, porque o Alex já vai. Alex, possível destino pro Zach Ertz, assunto que a gente vai discutir mais na frente. Diga aí, ele que tá podendo sair de Filadélfia, o que é que você acha?
Com muita dor no coração, né, que o Ertz aí é um dos franchise players dos Eagles, né, mas eu acho que alguns destinos bem possíveis do Ertz e essa temporada são o Los Angeles Chargers, né, que agora tá aí com o Justin Herbert, né, um time, né, se reforçou bem no draft também e precisa dar armas pro segundo anista agora, né, E não tem um tie-in forte com a série do Hunter Henry, então acho que o Ertz, né, seria uma
Tem o
possibilidade.
Jared Cook.
Ah, Caio, por favor, né? Outro também que eu veria também, mas agora já acho muito difícil, era o Tennessee Titans, né? Que agora trocou pelo Julio. Eles também não têm um tie-in com a saída do John Smith, que também foi para os Patriots. Mas aí, né, já gastou um capital, não sei, né, se eles vão. Aí o ataque vai ficar de fato imparável, né, com o Zach Ertz. E um terceiro time que eu penso também é o Buffalo Bills, que também vejo muita possibilidade aí com, né, o Josh Allen, o Stefon Diggs, é um time aí para vencer agora, e que, né, tem o Knox, né, e precisa de um tight end aí, né, de um calibre maior, vamos dizer assim, o Ertz. Ele não foi tão bem na última temporada, de fato, mas o Philadelphia Eagles como um todo não foi, né? Todo mundo tem um pouco de culpa, mas o Ertz ainda é um excelente tight end, né? Ele pode não ser o que ele já foi um dia, né? Na época ali do 2015 até 2018, ali, que era, né, discutivelmente o melhor tight end da liga, mas acho que o Buffalo Bills também é um destino bem possível. No mais, é isso. Me despeço de vocês aqui. Continuem o podcast, que tem muita coisa boa aí para vocês falarem.
Valeu, valeu, Alex. Até a próxima edição, né? Nessa próxima semana aí a gente deve estar gravando, então aquele abraço e bom fim de semana, meu querido. É isso aí. Giovana, vamos continuar aqui voltando para o Julio Jones, né? Como eu falei, esse assunto dos acordos vai ser mais na frente. Aí voltando àquela questão do Derrick Henry, né? Ele é o que é hoje por causa do efeito positivo que o Ryan Tannehill causou no time. E não é aquilo. Ah, o Derrick Henry, ele carrega esse time nas costas. Sim, não. Sim e não. Porque ele e o Tannehill, eles se complementam, né? O Tannehill é bom passador para não deixar as defesas só esperando corrida. E o Henry corre tão bem que abre muito para play action. E foi assim também que o Tennessee Titans, por exemplo, destruiu os Ravens naqueles playoffs de 2019, né? Meteu o play action para cima e o Tannehill soltou o braço no fundo do campo, né? Fora outros jogos aí que eles fizeram isso também. Mas eles se complementam, né? Não tem isso de, ah, carrega o time nas costas, não sei o quê, o Derrick Henry tá. Não, ele é muito, muito, muito bom. Mas eles se complementam, né? E a adição do Julio Jones vai, né, deixar esse ataque ainda mais forte.
Não, e você percebe quando o time vai ficar mais forte, quando os jogadores realmente querem a ida do cara, quando o AJ Brown simplesmente faz um TikTok para falar: aqui é super legal. Nossa, o Ryan Tannehill é um grande líder. Ele vai ser muito bom para você. Eu só tenho, acho que ele fala, tipo, eu só tenho dois Pro Bowls. Nada muito demais, assim. Você é bem mais excelente do que eu. Assim, você é um ídolo para mim. Vem pra cá, cara.
Me ajuda
Olha,
a te ajudar, né?
olha pra cara do Derrick Henry. Ele parece um monstro, gente. Olha a cara dele de monstro. Vem pra cá que você vai ser feliz. E ele ouviu e foi mesmo. Então, assim, você já vê a importância do cara.
Exatamente. Giovana, sobre o valor dessa troca, né? Muito também foi se discutido e foi zoado com razão, né? Mas tem uma explicação por trás do valor do Julio Jones em comparação com a outra troca envolvendo o wide receiver dos Falcons, que foi a do Sanu indo para os Patriots em 2019. Né? Bom, pode rir tal, mas assim, eu tenho um ponto de vista muito específico sobre essa troca do Sanu. Óbvio que foi horrível para os Patriots, porque foi uma segunda rodada para um jogador que produziu praticamente nada. Só que assim, tem vários fatores para você levar em questão, tanto na troca do Sanu como na troca do Julio Jones. O primeiro é que os Patriots tinham uma necessidade extrema de recebedor naquela temporada de 2019, que foi a última do Brady lá em New England.
Só naquela, né? Agora tá de boa.
Não, mas eu digo assim, no meio da temporada, né? Porque de início até que. Nessa temporada de 2019, ela é bem curiosa, porque os Patriots começaram com Edelman, Josh Gordon, outros caras lá que agora não lembro real, mas começou com esses caras, aí fez uma adição que foi do Antonio Brown, na época, uma adição que todo mundo dizia, os caras vão pro Super Bowl pelo quarto ano consecutivo, né? Porque a defesa dos Patriots começou em altíssimo nível aquele ano, né? Amassando o Pittsburgh Steelers, depois ganhou de zero do Miami Dolphins no único jogo do claro que era os Dolphins, né? Meu Deus. Mas no único jogo do Antonio Brown com a camisa de New England. Aí depois a coisa começou a degringolar, né? O
O
Brown.
hype da temporada no começo foi: gente, vai logo, bota esse time no Super Bowl, é isso.
É, deixa só a NFC jogar aí e já tá certo aqui desse lado, né? E aí depois a coisa foi tipo ladeira abaixo. É, o Brown foi cortado, vieram lesões. Né, o Josh Gordon se machucou na semana 5, ou se eu não tenho enganado, foi na 6, contra o New York Giants, né, no Thursday Night Football. Uma coisa que me fez odiar o Tyrande Ryan Izzo, né, que era lá dos Patriots, porque ele bloqueou errado o cara que, se eu não me engano, forçou um fumble no Brady. E aí, no retorno, o Josh Gordon voltou para tentar derrubar o cara, derrubou, até tacleou, evitou o TD. Mas aí o Gordon se machucou. E aí perdeu muitos jogos, foi cortado também, porque teve questão de abuso de substâncias, né? NFL e só grande política contra substâncias, né? Tipo,
Triste, triste.
os caras podem fazer N coisas, mas não podem fumar a maconha deles, né?
É, então, esse que é o problema, amigo.
Deixa aí pra NFL ficar refletindo. Né? Galera, o Godel que tá ouvindo aqui esse programa, mas e aí foi por água abaixo, né? A defesa de New England foi exposta naquele jogo contra os Browns, na semana 8, que foi a última vitória antes de perder a invencibilidade na 9 para os Ravens do Lamar, MVP, diga-se de passagem. E os Patriots perderam naquele jogo do Divisional Round para o Tennessee Titans. Foi todo esse rolê ali. Então, aquela necessidade de New England era latente quando a troca foi feita. Era muito, muito, muito grande. E eu viajei, né, lembrando daquela temporada, tinha esquecido até o que eu tava falando, mas eu lembrei.
Eu já nem lembrava mais qual era o assunto. Eu tava aqui, tipo, o
Não,
que a gente tá falando mesmo?
o assunto é a questão da necessidade de recebedor, né? Eu viajei no ódio daquela temporada. Mas voltando. Era muito grande. E aí, todo mundo na liga sabia que os Patriots estavam atrás de um recebedor para trocar por ele. E aí, Atlanta, poxa, eu tenho um wide receiver 3 aqui que pode ser muito útil para vocês. E que todo mundo achava que era uma possibilidade dessa troca acontecer e seria útil para New England. Não tinha quem não achasse que essa seria uma troca interessante. Quando ela aconteceu, um valor alto, mas ainda se deu um crédito, tipo, vamos ver. O Sanu ainda pode produzir. Mas o Sanu demorou para pegar o playbook dos Patriots, que todo mundo conhece, que é um playbook bem complicado. O Sanu se machucou e não produziu praticamente nada. Foi cortado, inclusive, na temporada seguinte, antes da temporada de 2020. E aí saiu um valor simplesmente altíssimo para os Patriots, para um jogador que não produziu. Já essa troca do Julio Jones. Como o Alex destacou, como você destacou, Giovanna, ele queria a troca. Ele pediu essa troca. Já antes dele entrar ao vivo lá no programa, que ele não sabia que estava ao vivo, todo
Mancada
mundo sabe.
demais,
Não,
cara.
total, total. Como é que você chama alguém para entrevista e diz que não avisa que está ao vivo para meio mundo de gente ver?
É ridículo. Não, simplesmente ridículo.
E aí, todo mundo sabia que o Julio Jones queria ser trocado. Atlanta sabia disso, Deus e o mundo sabiam disso. Então, Atlanta já perdeu o poder de barganha aqui. Já perdeu o poder de barganha. E aí, simplesmente, ainda tentou dar uma agitada, tentou atrair aí com rumores, escolha de primeira rodada, mas ninguém mandou, até onde você sabe, né? Ninguém mandou oferta de primeira rodada aí para poder pegar o Julio Jones. E informações dizem que quem foi mais longe, eu vou até pegar aqui a informação no grupo dos episódios onde eu estava comentando sobre isso. Informação do nosso glorioso Matheus Vinícius, que é conhecido como Brady comunista. Já ouviu falar nesse menino, Giovanna?
Nunca ouvi falar. Ele é, na verdade, eu já ouvi falar assim, ele é apenas um fantasma. Se ele existe, ninguém sabe.
É um
Eu acho que
conceito, né?
ele é um delírio da nossa cabeça.
É verdade, é verdade. E aí, a informação que o Matheus trouxe aqui num grupo, no, nos episódios, quando a gente tava discutindo, era que Niners, Rams e Seahawks, além dos Titans, era quem tava aí numa tentativa mais forte pelo Julio Jones. Porém, só o Tennessee Titans foi mais fundo. E aí, os termos da troca. Deixa eu encontrar aqui. Eu sei que foi uma escolha de segunda rodada de 2022 e uma de quinta de 2023, né, Giovana? Foi algo assim, né? Deixa eu vir aqui, porque aí no grupo
E
da redação.
o Falcons manda uma de sexta, não é?
É algo assim. Eu vou só buscar o velho linkão aqui. Aqui, pronto. Achei um tweet do Rapoport. Vamos lá. O Tennessee Titans trocando pelo Julio Jones. Vamos lá. Os Falcons conseguiram uma de segunda rodada de 2022 e uma de quarta de 2023. Os Titans pegaram o Julio Jones e uma de sexta também de 2023. E aí, o salário de 15,3 milhões de dólares do Julio Jones desse ano e todo o resto do contrato dele fica com o Tennessee Titans, além dos 7,75 milhões de dólares de dead cap para o Atlanta Falcons. Esses foram os termos da troca do Julio Jones. Foi um valor interessante, Giovanna. Podemos dizer que foi bem interessante, dado o histórico de lesão que você já falou, a idade dele que o Alex já falou, e também, né, o histórico de Atlanta trocando recebedores e sem poder de barganha nesse caso.
Então, e assim, eu tava aqui olhando, o Julio Jones, ele já teve três lesões no pé, uma na panturrilha, uma no joelho, oito na coxa, duas na virilha, uma no ombro e uma na mão. Então, assim, ele não teve poucas lesões, né? Vamos dizer assim, as predições colocam até ele como alto risco de lesão. Então, ainda mais chegando de uma temporada que ele perdeu sete jogos, Atlanta já não conseguiria o máximo nele, né? E eu considero o Julio Jones, se não o melhor wide receiver da liga, um dos melhores. Fato. O cara não tem uma temporada com menos de 1.300 jardas. 2014, 1.500, 2015, 1.800, 1.400. Então, assim, o cara é absurdo, simplesmente. Eu acho que quem perdeu um pouco nessa troca realmente foi a Atlanta, que perde o seu melhor recebedor, né? Tudo bem que o menininho, calma aí que eu perdi o nome, eu sempre esqueço o nome dele, é Russell Gage. Calvin Ridley e Russell Gage são excelentes wide receivers também, eles dão um baita trabalho, mas Atlanta perdeu seu principal nome, a cara da franquia. Perdeu por um preço não tão bom, mas também não ia conseguir tanto. Tanto mais, é uma situação complicada. Ele queria ganhar, não sei se é isso que vai acontecer em Tennessee, eu duvido, eu discordo do Alex, não acho que Tennessee vai ganhar a divisão. É isso, sabe? Realmente não acho que vai ganhar a divisão.
Ó, eu acho que Tennessee tende a ganhar a divisão. Eu acho real. É o único time aí que, dentro dessa divisão, que eu vejo que tem uma condição de dar um sustinho aí nessa defesa tão boa do Indianapolis Colts. Por causa justamente dessa dúvida que vai criar na cabeça das defesas, né? Defendo os recebedores ou defendo o Derrick Henry? Ainda tem o
Mas
tempo,
aí.
pode correr com bola.
É, só que aí para ganhar você precisa ter um pouquinho de defesa também, né? A defesa deles precisa dar uma melhoradinha.
Tem que melhorar aí o um negócio aí, né? Especialmente essa secundária. Mas vamos lá, minha amiga. Só pra gente fechar o assunto, Julio Jones, né? Que talvez a gente tenha um breve comentário mais na frente, se a outra pessoa que tava pra chegar aqui realmente vir.
Você acredita no que mais? Em fantasmas? Em fada do dente?
Papai Noel.
Agora faz sentido.
Vamos lá. Troca de wide receivers da NFL. Os Falcons trocaram o Julio Jones por uma segunda rodada e alguns troquinhos. O Houston Texans Trocou o DeAndre Hopkins por uma escolha de segunda rodada e também mais um troquinho. O Atlanta Falcons trocou Mohamed Sanu por uma escolha de segunda rodada sem troquinho. Brandon Cooks, ex-jogador do seu time, minha querida. Foi trocada três vezes, sendo duas delas envolvendo primeira rodada e uma por uma segunda. Então tá meio... né, tem uma disparidade meio estranha aqui, né? Nessas trocas. A balança tá pesando meio errado, né?
Ah, é que olhar um número assim é muito fácil, né? Cada troca teve uma situação. Por exemplo, eu vi gente falando... ah, mas o DeAndre Hopkins foi trocado por um valor parecido e não vejo uma pessoa na timeline criticando. Falei, claro, né, amado?
Já faz 200 anos. DeAndre Hopkins
tem, tipo, 3 anos a menos que o Julio Jones. Não tem um histórico de lesão desse jeito. Não veio de uma temporada perdendo 7 jogos. Assim, se... queridos,
e tem uma produção absurda no Texans.
É, se você vai tentar comparar, faça uma comparação decente, por gentileza.
Ajuda também, né, pra o ouvido do coleguinha que vai ouvir a comparação, né?
É, faça uma comparação nos mesmos termos. Assim, você pegar o valor simples da troca, não condiz necessariamente com a realidade, né? A situação do DeAndre Hopkins foi completamente absurda. O cara trocou o DeAndre Hopkins por duas coquinhas e, tipo, segundo melhor jogador do time. Terceiro, talvez. Esqueci do DJ. Terceiro melhor jogador do time? Ah, pelo amor de Deus, né? Agora, o Julio Jones, ele pediu pra ser trocado. Ele já não tava valendo tanto. É diferente, né?
Tem uma diferença aí. Mas, amiga, vamos dar prosseguimento na nossa pauta. E eu vou até pedir pro Alex mandar um áudio, né, sobre esse assunto pra gente poder inserir, né, aqui, já que foi uma pauta que você trouxe pra ele comentar. Mas a gente tem, se termos especialistas ou termos aprofundamento nessa área, a gente tem como comentar, porque a gente entende, pelo menos, de jogos decisivos, podemos dizer assim.
Mas... a gente entende do que a gente vai falar? Talvez não. Quem entendia? Não tá mais aqui.
É. Infelizmente. Mas, vamos lá. Playoffs do college football. A gente ainda não tem um podcast específico pra college, então a gente vai falar aqui mesmo. Os playoffs do college football foram ampliados, ou estão sendo discutidos agora, me deu branco, me ajuda nessa. Eles foram ampliados já?
Ai,
ela vai conferir ao vivo.
Claro que eu vou, né?
Ela trouxe a pauta, mas ela vai conferir ao vivo. Eu sou inocente, eu sou apresentador dessa vez.
Ah, mas eu te mudei e pensei, o Alex cuida dessa.
Ah, e como eu não parei hoje, né, e tu mandou isso hoje à tarde, então sobrou aí. Mas vamos lá. Tem a possibilidade, a gente vai conferir. A Giovana tá conferindo isso aí, pra gente poder falar aqui. Mas é a possibilidade dos playoffs do college football serem ampliados. Ao invés de só passarem 4 times, como a gente normalmente vê, passarem 12. Né? Então vai quebrar um pouco muito, na verdade, essa hegemonia que a gente vem vendo nos últimos. O quê? Muitos anos? Que só não. Vai Alabama, Clemson, Ohio State às vezes, Oklahoma às vezes.
Ano passado ainda teve LSU dando ar da graça numa temporada absurda do Burrow desaparecendo.
Pois é, né? Teve LSU recentemente. Né? Às vezes Michigan também aparece lá. Né? Mas com essa ampliação vai ficar mais legal, porque vai trazer gente que faz temporada boa e que só faz um bolzinho, safado, né, depois pra terminar a temporada. E vai deixar uma coisa mais animada, né? E vai render dinheiro, querendo ou não, porque quanto mais jogos vão ser transmitidos, mais dinheiro a ESPN, a CBS, a NBC, que são as responsáveis, que eu me lembro de transmitir. Não sei se a Fox transmite, né, também, college. Mas eu sei que CBS, ESPN e NBC transmitem. E vão ganhar mais dinheiro, pô. Pelo amor de Deus, além de ser esportivamente melhor, vai ser financeiramente melhor também. Né? A gente nem gosta de ganhar dinheiro, né? As custas dos universitários. Então agora...
quase nada, né? É um esporte super justo.
não deixa eles ganharem, não deixa os meninos ganhar dinheiro, mas a NCAA ganha. E ganha um bocado. Então, tu conseguiu achar informação para confirmar ou não?
Achei. Eles vão sugerir a expansão dos playoffs do futebol americano de 4 para 12 times. Seriam 6 campeões de conferência, melhores ranqueados e 6 times convidados.
Pronto. Então, tá aí a informação, né? Vai ser uma sugestão que vai ser feita e fica a torcida para que realmente seja ampliado por todos esses motivos que eu falei. Algo a acrescentar a mim, né, Giovana?
Então, eu acho super. Eu não gosto dessa configuração de 4 times. Eu acho que é muito pouco. O college tem muitos times, muitos times que apresentam excelência. É, foi até o que o Alex chegou a comentar no Twitter. Eu não sei se 12 é o número ideal, se não vai ser muita gente, mas 4 é muito pouco, né? Então eu acredito que vá trazer uma emoção a mais para esses playoffs. Talvez a gente continue vendo Alabama ganhando todo ano. Provavelmente. Talvez um ano o Ohio apareça, dê um ar da graça e ganhe. Talvez. Mas pelo menos a gente tem uma emoção a mais para acompanhar, mais jogos para assistir. Isso é sempre bom, porque depois a gente fica chorando e implorando para setembro voltar.
Não, exatamente, né? E aí a gente vai ter playoffs do college se misturando com os playoffs da NFL e vai ser mais jogo pra gente acompanhar ali em janeiro. Não é? Se
Exatamente.
realmente for ampliado, além dos tantos bowls, que os bowls a gente assiste mais pela festa, mesmo valendo o título, né? A gente vai ter jogo valendo o principal título, que é o título do college football, né? Que é o. Ah, eu sou o campeão do college desse ano. Esse principal título vai ter mais gente ali na corrida por ele, né, no, nos playoffs. E agora, né, vocês que estão ouvindo o programa vão ouvir a inserção aqui do áudio do Alex comentando justamente sobre essa possibilidade aí da expansão dos playoffs do College Football.
Então, sobre a expansão dos playoffs aí do College Football, eu a princípio sou a favor. Eu sempre achei que 4 times é muito pouco, né? É claro que aí fica de fato os melhores times mesmo, e no college a diferença, né, dos 4 pro, sei lá, top 15, top 20, a diferença é muito maior do que no NFL, né? Que os times são mais equilibrados. Mas acho que 4 sempre foi muito pouco, né? Você deixa de fora times que também mereciam uma chance, que tem chance de vencer esses times, né, que ficaram entre os 4 primeiros. Mas eu acho que 12 também pode acabar sendo muito, justamente por causa, né, da diferença aí dos elencos. Eu com certeza prefiro mais do que 4, mas eu preferia que fossem 8 times, provavelmente. Acho que podem ter aumentado demais. Mas de qualquer forma, eu prefiro do que 4, né? Agora tem que ver, eu não vi direito, né, ainda como vai ser o esquema, né? Acho que um campeão de cada conferência vai com certeza. Né, e vão times de fora do Group of Five, pode vir times de fora da Power Five, porque vão ter convidados. Então, né, ficou um sistema assim, a princípio bom, e que vai deixar os playoffs do College Football, né, muito mais legais. Os bowls aí universitários que antes, né, eram super relevantes, estão acabando perdendo essa relevância por causa dos playoffs. Muito jogador dá até opt-out, né, principalmente agora com essa questão do Corona. E, né, o time vai jogar e os jogadores principais não vão, né? Porque o estoque do draft já está garantido. Então, né, você volta aí com uma relevância para mais times, mais jogos, mais futebol americano. A gente gosta, sem dúvidas. Então, é mais ou menos por aí o que eu penso.
Pronto, microfone da Giovana mutado, a gente já ouviu aí, a gente não, né? Vocês ouviram o áudio do Alex, a gente ainda não ouviu, mas vamos ouvir depois eu e a Giovana. E o microfone dela tá mutado porque caiu alguma coisa lá e fez um barulhão. Então, para evitar que saísse aqui ela rindo ou ela reclamando com ela mesma, que deve ter derrubado, né? Estamos com o microfone da Giovana mutado, mas daqui a pouquinho ela volta para poder comentar os próximos tópicos da pauta. Próximo ponto aqui que a gente tem, já caminhando para a reta final do programa, é justamente o que o Alex comentou antes de sair: a possibilidade de troca do Tyrande Zach Ertz do Philadelphia Eagles para qualquer outro time aí que esteja precisando de Tyrande. E aí, esse programa deveria estar sendo gravado no início da semana, mas aí, pô, né, problemas de agenda mesmo, a gente não conseguiu gravar. Mas aí eu conversei com a Giovanni e com o Alex, né, enquanto a gente estava esperando o resto do pessoal que infelizmente não pôde aparecer para gravar. Eu estava comentando com os dois sobre possíveis times que eu enxergava como possíveis destinos, né? Eu falei possível demais aqui. Mas como destinos aí que poderiam ser interessantes para o menino Zach Ertz. Deixa eu abrir aqui todos que eu separei para poder trazer aqui direitinho. Vamos lá. Giovanna, temos o Zach Ertz lá em Filadélfia. Antes de eu falar as possibilidades que eu enxergo como possíveis destinos para ele, eu queria que tu me dissesse se tu acha também possível que ele fique em Filadélfia. Porque antes a gente via um time muito desorganizado lá em Philly, não é? O Carson Wentz tiltado, né? A gente via o Wentz perdidão no, nos jogos e tal, não sei o quê. Não tinha recebedor, então o foco era praticamente todo no Zach Ertz e depois no Dallas Goedert quando foi draftado, já que os recebedores de lá viviam machucados, né, Alshon Jeffery, além do Nelson Agholor, que hoje está nos Patriots, né, e passou ano passado pelos Raiders, mas o Agholor dropava mais do que tudo, não tinha outro recebedor além do Jeffery que vivia machucado. Depois, ano passado chegou o Travis Fulgham, o Arcega Whiteside, o Jalen Reagor chegou ano passado também. Outros nomes lá, né? Chegaram. Mas ninguém que causasse um impacto muito grande nesse ataque. E esse ano a conversa já é diferente. A gente tem o Devonta Smith, que foi draftado, né, na primeira rodada desse draft de 2021. A gente tem a adição de mais jogo terrestre com o Kenneth Gainwell, que também foi escolha desse ano, além de uma possível melhor utilização do Miles Sanders, que é running back titular. Jordan Howard está por lá também para ajudar no jogo terrestre, e eles trouxeram o Kerryon Johnson, que foi cortado dos Lions. Obviamente, né, tem uma comissão técnica melhor do que vinha tendo nos últimos anos, né? Tem esse pequeno grande detalhe que o
Bem
Nick
pequeno, pô.
é pequeno, pô, besteira, que é isso. O Sirianni agora, que é o técnico do Philadelphia Eagles, tende a tornar esse ataque melhor do que era. E também, principalmente, temos um QB novo, que é o Jalen Hurts, que deixou uma impressão muito boa quando estreou durante a temporada passada.
Não consigo imaginar o porquê, cara.
Oh, que é isso? Né?
Não consigo imaginar de que time ele ganhou.
Ai, ai, aquele jogo foi muito louco.
Não foi, não.
Não, o jogo foi louco. Se foi bom, a conversa é outra. Mas aí o Hurts vai ser titular. Então, eu enxerguei, Giovanna, de início, uma possibilidade do Zach Ertz continuar lá em Filadélfia, junto com o Dallas Goedert e junto com esses bons nomes que a gente vai ter nesse ataque agora. Então, antes da gente discutir as possibilidades de saída, tu enxerga como possível uma decisão do Eagles e do Zach Ertz de manter essa relação aí?
Então, eu acho até um pouco complicado, porque é rumor, né? A gente nunca sabe se as coisas realmente aconteceram, mas dele ter tido uma discussão com o Holzman, que é o GM. Então, assim, talvez isso complicasse um pouco a vida dele, né? Mas eu acredito que possa existir a possibilidade dele ficar, mas eu não sei se eu acredito muito nela. Isso porque as relações dele com o GM estão desgastadas, né? E ele postou quando o Peterson saiu, te amo. E assim, talvez ele consiga estabelecer novamente uma relação com o Philadelphia, que é um time em reconstrução, é um time procurando um novo rumo, um time procurando um rumo promissor, diga-se de passagem. Procurando construir uma equipe para vencer, não muito longe. tem um capital de draft absurdo para o ano que vem. Então, eu acho que sim, que ele conseguiria fazer a relação dele lá. Tô completamente sirianizada, eu acredito muito em Nick Sirianni. Mas eu realmente acho que, se bem que até agora ele não foi trocado também, né? Tá demorando um pouquinho essa troca. Mas eu acho que ele deve sair, sim.
Pronto, então, dada a opinião da Giovanna, vamos para possíveis destinos que eu enxergo e a Giovanna vai concordar ou discordar. E aí, se ela quiser, e obviamente eu espero que tenha, pode apresentar também, né, possíveis destinos que ela acha. Então, a gente está aqui para jogar a conversa fora sobre o Zach Ertz. Então, amiga, vamos lá. O Alex já falou, né, dos Bills e do Tennessee Titans. E eu acho que essa do Tennessee Titans, ele roubou de mim. Porque a gente comentou, né, naquela conversa no início da semana,
100%.
e ninguém esperava que ninguém, né, vocês dois não esperavam que eu soltasse essa.
Eu
E
tava
veio.
com sono, amigo. Tava nem pensando no meu nome mais.
E aí, eu vejo o Tennessee Titans ainda como uma possibilidade. Agora, como vai pagar para a Filadélfia? Não sei. Talvez a ausência de um poder de barganha de Filadélfia poderia diminuir o valor dele. E talvez os Titans conseguiriam pegar. Por quê? A gente já falou aqui do Julio Jones, já falou do AJ Brown, já falou do Derrick Henry, do Ryan Tannehill. E o tyrande dessa equipe era o Jonnu Smith. E foi para New England. Então, hoje o titular é o Anthony Fixa, que é ok, no máximo. Né? Com o Tannehill, faz seus pontinhos no fantasy aqui e ali, mas, né? A vida não é só fantasy futebol. Eu falo porque eu tenho ele, né? Algumas ligas aí de socorro, então,
Clubista
tudo bem.
demais, cara.
Total, total. E aí, a adição do Zach Ertz aqui seria formidável para esse time, porque tornaria o único problema dele só ter uma defesa útil. Porque o ataque teria armas suficientes para poder fazer estrago aí nos times da AFC. Aí, Giovanna, os Chargers também, né? O Alex falou dos Chargers, que hoje o titular desse time na posição tight end é o Jared Cook, idoso. Além dele, tem o Trey McKitty,
E
que foi
ruim.
draftado. Tá aí a cornetada de quem passou algum tempo aí sofrendo com o Jared Cook. Né? E aí seria um bom nome para ser arma. O Zach Ertz seria um bom nome para ser arma para o Justin Herbert. Quase que não sai. A dicção tá maravilhosa. Né? Um time que já tem Austin Eckler, Justin Jackson e Joshua Kelly como running backs muito úteis. Tem de wide receiver, que tal de Keenan Allen aí, vocês devem conhecer. Né? Tem também o Mike Williams. E tem uns nomes bem úteis aqui. Né? O Jalen Guyton, que apareceu legal ano passado. O Josh Palmer foi draftado esse ano. O Tyron Johnson também apareceu ano passado. Os caras que são úteis. Úteis, né? Pronto. Mas, obviamente, o foco é Keenan Allen e Mike Williams. Então, o Zach Ertz aqui cairia como uma luva para suprir a ausência do Hunter Henry, que também saiu para o New England Patriots. E tem os Bills com Josh Allen, né? Que o titular é o Dawson Knox, mas que também não produz essas coisas todas. Pegou o Jacob Hollister. Ex-Patriots, ex-Seahawks, produziu de maneira bem interessante lá em Seattle com o Russell Wilson e veio aqui para esse corpo de tarendes, mas o Zach Ertz seria a adição para ajudar ainda mais o Josh Allen nessa saga aí para tentar bater o Kansas City Chiefs do Mahomes. Sim, Mahomes. Eu chamo de Mahomes mesmo. Então, Giovanna, desses três aqui, eu concordo com o Alex que são os principais. Mas eu ainda tenho mais um time antes de eu passar de vez a palavra para você.
Lá vem.
Arizona Cardinals. Porque o Arizona Cardinals não tem tight end. Os outros times ainda tem um nomezinho ali que a gente lembra. Mas quem é o tight end dos Cardinals? Quem? O Max Williams? Que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, tipo, já tenho
Toma essa
o.
pistolada.
Já tenho o DeAndre Hopkins. Tem o AJ Green lá, tem o Christian Kirk, tem o Wade Isabella, queridinho do Carlos. Um abraço pro Carlos, inclusive. No jogo terrestre, o Chase Edmonds ficou. Contrataram o James Conner. Tem um running back também chamado Kyler Murray que dizem que passa a bola. Eu tô brincando. Tô brincando. Pera aí. Eu gosto do Kyler Murray, tá? Foi só piadinha.
Não entendeu errado. Foi piada.
Foi só piadinha. Da mesma forma que eu falo do Lamar, falei do Kyler Murray aqui. Mas tem um ataque bem interessante. Poxa, dá um tight end também, pô, pro Kyler Murray?
Um grande time pra fazer 8-9.
É, exatamente. Exatamente. Desse jeito que tá aqui, é isso. Com o Zach Ertz, pode dar uma melhoradinha, pode ser 9-8. Tá legal.
O Cardinals é aquele time que todo mundo fala, esse ano vai, tá parecendo o Browns.
É, mas aí, tipo, agora, falando sério, tipo, eu vejo o Arizona Cardinals como um destino muito, muito bom pro Zach Ertz e muito bom pro time também que vai trazer o Tyrande. Porque não tem. Simplesmente não tem. Até o Anthony Fixer de Tennessee é mais confiável do que o Max Williams aqui. Então, poxa. Né? É um destino, pelo menos pra mim, bem provável. Então, Giovanna, você concorda, discorda de mim até agora? E qual o destino aí que você também vê como possível pro Zach Ertz sair de Filadélfia e ir pra algum time? Ah, e não vale dizer Patriots, tá? Que foi quem fez o rapa aí em Tyrande. Nessa off-season, então não vale dizer Patriots porque já está.
Ah, por quê? Eu ia falar exatamente isso. Não. Poxa, acabou com a graça, cara.
Perdão.
Não, mas assim, primeiro eu tava aqui pesquisando o que a galera tá falando, né? De possibilidades. E aí é isso que eu encontro. Indianapolis Colts. E eu pensei, nossa, mas a galera acha que o Indianapolis Colts vai fazer coleção de tight end, né? Enfim, foi só esse comentário mesmo.
Tá, mas deixa segurando os Colts rapidinho, deixa eu ver qual é o corpo de tight end deles, só pra poder trazer aqui. Jack Doyle, Mo Alie-Cox.
Jogou muito na temporada passada.
Bom, foi muito útil. Com o Philip Rivers, pelo amor de Deus, foi muito útil.
Pois é.
Mas eu posso dizer que são os dois principais tarenes e ponto. O resto aqui eu não conheço. Kylan Granson, Farrod Green, Jordan Thomas, Noah Togai e Andrew Vollard. Não conheço nenhum.
Eu aposto que ele tá nessa lista pra se reencontrar com o seu ex-amor. Tenho
possível.
Certeza.
É possível.
Tenho certeza que a pessoa que colocou pensou. Ah, ele vai lá, se reúne com o Wentz. E é isso, o futuro. Tenho certeza que foi isso que a pessoa pensou. Mas vou dizer que, assim, meu destino favorito é o Buffalo Bills. Isso porque o que você já falou do Dawson Knox. Eu acho que ele ia fazer muito bem naquele ataque. Aliás, ia dar mais uma bela arma para aquele ataque, né? Que já tem o Stephon Diggs, o Cole Beasley e o recém-chegado, meu ex-amor, Emmanuel Sanders. Então, acho que, assim, ia abrir mais uma possibilidade. O Buffalo Bills tem toda a possibilidade de dinheiro do mundo pra gastar com ele. Calma aí que eu vou achar. Eles têm 11 milhões de cap aberto. Então, dá pra você trazer o Zach Ertz. Então, acredito que seja o meu destino favorito. O Arizona Cardinals, que você ressaltou, também tem dinheiro pra pagar. Eu não sei se é o tipo de movimento que eles fariam. Mas seria inteligente. Só não sei se eles vão ser inteligentes, mas seria um bom movimento, você tem toda a razão do mundo. E o Los Angeles Chargers. Cadê o Los Angeles Chargers? Putz, eu pensei nisso também. E agora vai grudar na minha cabeça.
A intenção foi exatamente essa.
Nossa, te odeio, Caio. E eu acho que o Los Angeles Chargers também seria uma boa, realmente, para suprir o Hunter Henry. Eles também têm dinheiro. Então, eu acredito que esses sejam os três principais mesmo. A galera colocou aqui, tipo, Kansas City Chiefs. Não vejo Chiefs fazendo uma coisa dessas, indo atrás de Zach Ertz. Realmente, eu prefiro o Buffalo Bills. Eu acredito que seja o melhor destino pra ele agora. Ele vai trazer muito...
Giovanna.
Diga.
Tá dando pra ouvir?
Ai, não creio nisso.
Fui buscar. Eu fui buscar de propósito.
Mano, Caio.
Musiquinha aqui dos Chargers quando eram de San Diego. Vamos lá.
San Diego, Super Chargers. San Diego.
Chargers San Diego.
Chargers
San Diego. Chargers, charge! Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos partir do strike do podcast no Spotify. É, mas já tem essa música no Spotify, na verdade. É, eu tava enrolando, Giovana, enquanto tu tava falando. Eu vou liberar agora pra tu falar de novo, perdão. Mas é porque eu fui buscar o cap hit do Hurts esse ano, que é 12,481,500. Então, $12,481,500. Esse é o cap hit dele. E o dead cap de Filadélfia, pelo que eu tô entendendo aqui, se ele sair, é de 20 milhões. Então é um dead cap bem pesado, segundo dados do SpotTrack. Eu vou no over the cap, porque lá eles me dão a informação precisa se ele sair.
Eu acho...
Vai falando aí que eu tô procurando.
Não, é que é muito confuso essa tabela pra mim. Eu preciso ainda de uma aula de como ler isso.
É por isso que eu tô indo no over the cap. Porque o over the cap, ele me dá a informação corretinha. É, cadê aqui? Philadelphia Eagles. Zach Ertz. Aqui, pronto. Zach Ertz. Se ele for trocado agora, que a gente já passou o primeiro dia de junho, né, que é o limite. Ó, se ele for trocado... Peraí, caramba, que rolê é esse aqui?
Tô falando que a tabela é confusa?
Sumiu! Mas o cap number dele é esse mesmo, que eu falei, 12 milhões e pouco. É porque sumiu o rolê aqui. Mas vamos lá, ele com esse cap number de 12,481,500, ele pode reestruturar o contrato dele se ele for parar nos Bills, que só tem 11, né, como tu falou.
Uhum.
Então... é bronca pequena. O negócio é trocar.
Depois ele vai ter trocar, que reestruturar de braço. Qualquer jeito, né?
Com certeza.
Pra qualquer um que ele vá. Ninguém vai querer assumir os três agora. Um tem 19. O Chargers tem 19 disponível. O Bills tem 11. E o Cardinals tem 13. Eu acho que ele vai ter que reestruturar o contrato se ele quiser sair.
Exatamente. Exatamente. Então, é isso aí, né? A gente deu uma enrolada aqui pra falar do Hurts, mas a gente conseguiu colocar, né, Giovana, os principais destinos aqui. A gente tem até comentado sobre os Jets, sobre... Eu coloquei os Saints aqui como possível destino, né?
Meu
mas
sonho,
que é
mas...
Cap que é bom, falta. E até o Seattle Seahawks, mas os Seahawks pegaram Jared Everett, né? Que era dos Rams.
Olha só, o Saints não tem cap, o Seahawks tem. Ele só tem 1 milhãozinho a mais que a gente, tá?
Eu esqueci esse detalhe dos Seahawks, tá? Perdão. Mas é isso, né? Sobre o Zach Ertz é isso, né? O Alex já falou mais cedo no programa, então vamos caminhar, Giovana, para a reta final aqui, só para fazer um breve comentário sobre meu menino Mac and Cheese.
Não, eu só acho que assim, o plot twist dele ficar em Filadélfia ia ser sensacional, inclusive vou torcer para isso.
Só para ver o Alex feliz.
Também.
Exatamente.
Embora ele não goste de mim.
Como eu falei, há controvérsias. Giovana, vamos lá. Essa semana teve uma lesão do Kenilton. O Kenilton lesionou a mão, né? Desde então não treinou. E o Mac Jones, né? Muita gente falou: oh, meu Deus, o Mac Jones vai ser a oportunidade dele e tal. É só. Alguém chamou Chofana por aí. Mas enquanto o Chofana tá com o microfone montado, eu vou falar mais um pouco sobre essa questão. Estão tendo os OTAs dos Patriots, e simplesmente o Kenilton machucou a mão. E vai passar um tempo aí se recuperando, obviamente, dessa lesão. Né? Deixa eu até ver se tem alguma matéria em português para trazer.
A galera é muito emocionada, né?
Não, com certeza. A galera é muito emocionada porque... fica dizendo, agora é a vez do Mac Jones ser o titular, não sei o quê. Mac Jones tá verde, todo mundo sabe disso, né?
Não, e o aí... cara machuca a mão, o pessoal já começa, meu Deus, pode desfalcar o Patriots? Entenda a lesão.
Exatamente, né? E aí, tipo, foi sexta-feira, na verdade, que ele não conseguiu, sexta-feira da semana passada, então hoje faz uma semana que ele se machucou. Mas assim, a gente ainda tá no início de junho, mês que vem vai ter o training camp, no outro mês vai ter pré-temporada, e a temporada só começa em setembro. Então, não tenho que se desesperar aqui para início de conversa. Né? O Kenilton vinha evoluindo durante os treinos. Claro que é OTA, não tem nenhuma pressão tal, mas uma primeira impressão que se tinha era que ele estava melhorando em relação ao que apresentou ano passado, tanto em treinos como na temporada. E ele é o titular dos Patriots hoje. New England tem 4 QBs no roster. Newton, Stidham, Hoyer e Jones. O Newton é o titular. Ponto.
Simples como vai e fácil, não tem nem discussão.
Não tem discussão, porque Stidham e Hoyer sem condição.
Eu ainda acho que os dois não dá um.
Correto. E eu ainda acho que o Stidham nem fica. Deve ser trocado para algum time. Veja o que eu tô dizendo. Eu tenho essa impressão, não é informação, não é boato, não é nada. É impressão única e exclusiva a minha. Se alguém tiver a mesma impressão, inclusive, beleza, top. Mas não sei.
Fonte e vozes da cabeça do Caio.
Exato, exato. E eu acho que os Patriots vão com 3 QBs pra essa temporada. O Kenilton, o Mac Jones e o Brian Hoyer. Se não, se for o Stidham no meio também, ok. Mas o Newton é o titular e ponto, minha gente. Não tem que ficar viajando na maionese dizendo que o Mac Jones agora vai. O Newton machucou a mão, o Mac Jones agora vai ser titular e vai não sei o que. Ele não tá pronto. Beleza que tem gente que diz que eu prefiro botar o QB logo de cara pra ele aprender na tora. Beleza. Eu ainda acho que precisa aprender um pouco.
Tenta
mais.
A sorte.
É, quem quiser que tente, né? Eu prefiro o QB um pouquinho de tempo aprendendo atrás de um QB mais veterano. Pelo menos, assim, eu entendo, tá entendendo? As pessoas que preferem desse jeito. Não tô, eu falei de uma nova, com uma vozinha diferente, mas perdão, não foi nem ironizando. Eu entendo quem prefere, mas eu particularmente prefiro o QB um QB calouro aprendendo um pouco mais. Claro que tem exceções, como por exemplo, quem vai ser o titular em Jacksonville? O Mitchell? Ou o Trevor Lawrence, Giovanna? Claro que é o Lawrence. A gente já viu o Gardner Mitchell, então não tem pra que você deixar ele. Tendo o Trevor Lawrence, primeira escolha geral, o cara, né? Melhor QB em muito tempo aí, vindo do draft. Melhor prospecto de QB vindo do draft. Desde o Andrew Luck, né? Que é o Trevor Lawrence vinha sendo considerado como melhor e mais pronto pra chegar pra NFL jogar. Nos Jets, por exemplo. Quem é que vai chegar lá e vai ser titular? Me diz. Eu não sei nem quem é o roster dos Jets na posição de QB. O depth chart, perdão. Vou até ver aqui. Ó, Mike White, James Morgan e aí vem o Zach Wilson, segunda escolha geral. Claro que vai ser o Zach Wilson. São situações assim que eu entendo você jogar o QB lá. Tá entendendo?
Exato, assim como o Joe Burrow no passado, né?
O Burrow é um grande exemplo lá em Cincinnati. Aí vê, a gente tem o Justin Fields chegando em Chicago hoje. Quem são os QBs de Chicago? Andy Dalton, Nick Foles e o Justin Fields. Nesse caso aqui, eu colocaria o Justin Fields, pô. Por quê? Características diferentes, totalmente diferentes do Dalton, não vai servir de nada pro Justin Fields. E veja que grande ironia quando eu for falar dos Patriots de novo. Aqui, coloca o Fields pra jogar logo, pô. Porque
eu
você
tem o Nick Foles.
Não colocaria?
Não.
Por que não?
Deixa o menino sentar umas 3 semanas, umas 5 semanas, dá uma observada no jogo. A diferença pra NFL é bastante grande, os QBs sentem bastante. Eu faria o processo mais ou menos parecido com o que foi com o Tua no passado, só que um pouco mais organizado, não tão bagunçado que nem o Brian, Flores fez, de bota o Tua, tira o Tua, bota o Tua, tira o Tua. Não, deixa ele dar uns 5 jogos, vai pegando jeito, vai pegando o ritmo, vai dando uma observada, vai estudando os adversários, e depois você coloca o menino. Não arrisca, eu não arriscaria tudo de uma vez, colocando ele na semana 1, de verdade.
Eu colocaria ele na semana 1, porque assim, eu entendo o que você falou e concordo com seus pontos apresentados, mas pra mim eu colocaria ele, o Fields de titular aqui, por quê? Porque ele tem um dos pisos mais altos dos QBs desse draft. É o cara que vem logo, pra mim, vinha logo em seguida do Trevor Lawrence. Então,
Se o Era meu QB2 fácil.
Pois é, meu também. Então, se o Zach Wilson, beleza, naquela situação ali vai ser o titular, eu colocaria o Justin Fields aqui. Tá entendendo? Pra já pegando o costume com Tarik Cohen, com o David Montgomery naquele jogo terrestre, pegando mais sintonia com os recebedores, já que os caras deram franchise tag no Allen Robinson. Então, bota ele para se acostumar com o Robinson, para se acostumar com o Riley Ridley, né, que dizem até que é melhor que o Calvin, o irmão dele lá de Atlanta. Chicago trouxe o Damier Bird, que fez uma temporada interessante em New England. Tem o Marquise Goodwin voltando de opt-out. Então, eles têm Tyrande para dar, vender, ainda sobra, né? Tem Jimmy Graham, tem Cole Kmet, tem outros caras lá,
Meu ex.
né? Então, tipo, eu botaria o Justin Fields logo de cara, porque é uma mudança
Cara.
enorme para Chicago, coisa que Chicago precisa nesse ataque depois de anos contra o Trubisky.
Eu fico com um pouquinho de dó do menino. A semana 1 é contra o Rams.
Pesado, pesado, pesado. Aí, tá, pronto,
Eita.
pronto, bota na 2. A 2 é
Bota
contra
no 2
quem?
que é contra o Bengals.
Tá, fica melhor, pronto. Não bota contra o Aaron Donald, não. Deixa ele respirar um pouquinho.
Então, não vamos matar o menino, né?
É tudo na 2.
Aprendamos com o Cincinnati Bengals.
Aí, tipo, vamos lá. Pra completar os 5 QBs da primeira rodada. O Trey Lance vai ficar um tempo. O Trey Lance é novo, 21 anos. Vai ficar um tempo aprendendo com o Garoppolo. O Garoppolo não é um grande QB, mas é um cara que dá pra ajudar o Trey Lance. O Kyle Shanahan também é muito inteligente para não jogar o QB dele na fogueira. É o QB do futuro. Eles subiram pra escolha 3. Foi para pegar o Trey Lance. Então, aproveita que é novo, deixa ele um tempinho lá. Não tem urgência para isso. Como, por exemplo, eu acho que Chicago tem uma urgência aqui de dar uma mudada em tudo. Tá entendendo? Então, eu colocaria o Fields e o Lance, não. E aí vem o Mac Jones, que foi o quinto. O quinto QB, né, da primeira rodada do draft. E aí o Mac Jones tem a mesma questão que Chicago tem. É um QB novo para o futuro, mas que tem uma diferença de estilo de jogo para o QB atual. Ok, isso pesa, abre aspas, a favor do Mac Jones, usando o mesmo argumento que eu usei para Chicago. Só que aí vem a grande questão, Giovanna. O Justin Fields tem um piso maior. O Mac Jones tem um piso menor do que o Fields. Então ele tá mais verde. Ele precisa se preparar mais. Então por isso que eu defendo que o Fields seja titular em Chicago, mas que o Mac Jones continue no banco de New England nessa temporada. Tá entendendo? E por isso que eu tô dizendo também pra galera baixar o fogo. Deixa o Mac Jones aprendendo.
Gente, mas é assim, o Mac Jones é um bom QB? Ele é. Mas o teto dele comparado com o teto do Justin Fields é absurdo. Justin Fields tá muito, muito acima. Hoje, você pensando, pode ser que daqui a um ano isso mude? Pode ser. Mas hoje o teto do Justin Fields é muito maior que o teto do Mac Jones. Então, em partes eu concordo com você, sim. Mas a galera querendo Mac Jones agora, gente, se pá, ele não entra nem nessa temporada. Dependendo do que o Cam Newton conseguir render. Então vamos todos segurar um pouquinho a emoção, né? Foi só uma lesão na mão, daqui 20, 30 dias ele tá de volta. E vamos manter a calma, né? O fã da NFL,
E olha
ele
lá, né,
é um
amigo?
ser emocionado. Né?
20, 30 dias e olha lá. Pode até voltar antes, porque não foi uma lesão, lesão. Uma pancada que ele levou. Então,
Sim. Gente, o
é
fã
isso
da NFL,
aí,
ele é muito
é isso aí.
emocionado, né?
Amiga, mais algo para
Off-season, ela
falar?
faz coisas muito bizarras. A off-season, ela faz
Basicamente.
coisas muito
Então,
bizarras pro
Giovana.
fã da NFL.
Com certeza. Para a gente poder fechar aqui essa edição, eu queria só que você comentasse sobre o resultado daquela enquetezinha, aquele campeonatozinho das torcidas que o NFL Brasil estava fazendo, que seu time foi vice-campeão para o Cincinnati Bengals.
Que
Queria que você
isso?
comentasse isso aí.
Cincinnati
Só isso.
Bengals, time enorme, grande torcida no Brasil. Gigantesco, cara. Na real, o Cincinnati Bengals ganhou um time de menos odiado, né? Eu nem
É,
sei como o
pronto, é,
Saints
ganhou o
chegou
time.
lá.
Porque
Mas
a
assim,
turma
vou dizer.
odeia mais os Broncos.
É verdade. Mas assim, vou dizer uma coisa boa.
Oi.
Os times respondendo
Amiga,
tweets da NFL
oi.
Brasil em português.
Foi,
Você tá me
verdade.
ouvindo?
Verdade. Eu vi os Saints participando, eu vi os Bengals participando agora na final também, né? Então, né, pelo menos a turma de lá tá olhando um pouquinho pra cá. Um pouquinho.
Essa parte eu achei bem legal, sabe? Embora tenha muitos pontos contra algumas coisas, mas assim, achei bem interessante os times se envolvendo, tendo o trabalho de jogar no Google Tradutor como se escreve alguma coisa em português, nem que seja uma palavra, dando uma olhadinha para a torcida aqui, e os gringos se perguntando: Brasil, por que o Bengals? E isso eu achei sensacional, gostei dessa interação. É, Estados Unidos, Brasil, foi bizarro.
Foi maravilhoso. Amiga, pra gente poder fechar, essa semana que vem provavelmente a gente estreia um novo podcast aqui, né? Nessa série de podcasts aqui dentro da Kickoff Brasil, né? Queria que você falasse
Exatamente,
sobre o
assim que.
nome desse podcast, que foi indicação sua, inclusive.
O Caio me pediu um nome para o podcast. Na verdade, ele não me pediu um nome para o podcast. Ele só me comentou a ideia do podcast. Eu falei, Caio, mas e se a gente chamasse o podcast de Kickoff Famer? E a ideia surgiu do além. Aí o Caio disse, tá bom, e ignorou. E aí um dia eu contei para o
Não, pô,
Carlos,
peraí,
para tal.
desconhece.
Tá bom. Aí contei para o Carlos e para tal, que adoraram a ideia. E aí ficou, gente. Foi isso. Nasceu da fonte Vozes da Cabeça da Giovana. E eu espero muito que vocês gostem do primeiro episódio. Ele vai sair assim que o senhor psicólogo da NFL me ajudar com a pauta. E assim que nós todos tivermos tempo de gravar. Mas eu espero que todo mundo goste muito, porque vai ficar muito legal.
Exatamente. A gente já teve um programa seguindo essa linha, só que ainda não tinha o um nome. E agora temos o um nome, né? Kickoff Famer. Aproveitando aí o último F de Kickoff, para colocar o Famer aí, pra gente falar de jogadores históricos da NFL, né? A primeira edição foi sobre o Julian Edelman, tinha se aposentado dias antes da gente gravar. Né? Eu tive o prazer aí de dividir uma edição dos podcasts com o Carlos e a Tal, e também recebendo, né, nosso querido amigo Rafael Bellatini, né, que se desdobrou, né, ele que está morando lá em Portugal, né, se desdobrou para participar aqui da gravação. A gente já colocou no ar, então tá aí como Kickoff Cast, né, a primeira edição oficial do Kickoff Famer vai ser essa do Breeze, né, que a Giovana vai ter o maior prazer do mundo de montar a pauta. E a gente vai fazer também outras edições dessa linha aí, sobre outros jogadores. Então, tiverem indicações, podem mandar pra gente no Twitter, @BRKickoff, né? Ou marca a Giovana, né? O alarme da Giovana tocou, então tá na hora do remédio.
Na hora do remédio.
Exatamente. E é isso, né? Mandem pra gente lá as indicações, se vocês quiserem que a gente trabalhe algum jogador nesse novo podcast aí da gente. E é isso, Giovana. Muito obrigado. 1h12, né? Pouco mais, 1h12 aqui, né? Mas vai dar um pouquinho mais por causa do áudio do Alex, que a gente vai inserir no meio do caminho.
Mas a gente tem que cortar a parte que eu derrubei o negócio também.
Ah, não, isso aí eu vou cortar, mas o comentário que eu fiz, claro que ele vai ficar aqui, né? Porque
Claro. Eu
tem que.
só quero constar que eu realmente estava tendo uma crise de riso porque eu derrubei o negócio. O Caio
Tá.
me conhece muito bem.
Por isso que eu botei o microfone. Mas é isso, amiga. Muito obrigado por ter comparecido aqui nessa edição e até a próxima.
É isso, muito obrigada pelo convite. Sempre sempre que preciso, estou à disposição deste perfil maravilhoso que eu amo tanto.
Nesse cargo oficial de pitaqueira da Kickoff, né, amiga?
Exatamente, esse é meu cargo, pra quem não sabe, eu sou pitaqueira oficial da Kickoff. Acho que eu vou adicionar na minha bio do Twitter isso.
Caramba, seria maravilhoso. Na bio do meu Twitter, eu nem sei nem se tem. Eu tirei a Kickoff da bio do meu Twitter, meu Deus, só coloquei o link lá no site. Beleza, Caio, tá certinho, parabéns.
Mandou bem.
Tô corretíssimo. Mas é isso, amiga, muito obrigado. Muito obrigado a vocês ouvintes que ficaram até aqui, né? Deram paciência pra ouvir a gente. E lembrem-se do que eu falei lá no início, pelo amor de Deus. Dê uma moralzinha aí, escutem os podcasts que ficaram no limbo, que eu vou soltar tudo.
Escutem o final. Tem um final que tá muito bom. Que foi sensacional gravar e que a gente riu muito.
Final do 11, né? Tá uma loucura. Tá uma loucura aquilo ali. Mas é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.